Novamente, opa, ligou. Muito bem. Então, nas férias é assim, né? A gente faz várias coisas. Mas é muito bom. Quem está em São Paulo vem para a igreja. A igreja não tira férias, então quem está aqui vem para cá. Então, os adolescentes estão por aí, né? Foi bom lá, estão com carinha de sono, mas que ninguém durma durante o culto, por favor, né? Alguns já voltaram, outros foram hoje. Então, Deus tem cuidado do acampamento também. E uma notícia só para vocês saberem, já compramos todas as garrafas térmicas. Lembram que a Ana deu o aviso semana passada? Que estava precisando das garrafas? Foram compradas todas, sim, deu praticamente, o dinheiro deu certinho, compramos todas as garrafas, agradecemos, hein? Foi um auxílio rápido. Já usou garrafa nova lá? Ou não sei, o Matheus deve ter levado hoje, né, ontem. Tá, mas ó, já vai ter agora e já estamos aí com mais 15 anos garantidos de garrafas, né? Tá certo. Ok, então, hoje eu queria falar com vocês sobre como o nosso Salvador cuida de nós. Eu não sei se esse seria o título exato, mas seria mais ou menos isso. Como Jesus cuida de nós. Então, vou pedir para eles já colocarem o primeiro slide. E nós, para entender um pouco isso, nós vamos estar pensando sobre o tabernáculo de Deus no deserto, que era a habitação de Deus com o povo no deserto. Nós teremos, nesse semestre aqui, aula só sobre o tabernáculo, é muito interessante, não vou falar tudo que existe nele, todas as lições, mas uma coisa que é importante é pensar nisso, que Deus, querendo estar próximo do povo, quis fazer para ele um tabernáculo, que é uma habitação dele com o povo no deserto. Então, nós vamos ver que tudo isso tem um paralelo com a nossa vida, mas pensem bem, né? O povo judeu tinha saído, tinha acabado de sair do Egito, né? Entrou no deserto, e logo depois que entrou, recebeu os 10 mandamentos e recebeu também, Moisés recebeu, as instruções de como Deus gostaria, poderia habitar no meio do povo no deserto. Isso é interessante, porque o povo sozinho no deserto, olha, pensa bem, né? Não é fácil. O nosso sobrinho, o Bruno, alguns conhecem, ele estava no Marrocos e falou, tia, tio, eu vou fazer uma excursão, vou dormir uma noite lá no deserto do Saara, no meio do deserto. A gente falou, nossa, Bruno, não faz isso, está ficando louco, né? Por quê? A pessoa falou que vai dormir no deserto, o que vocês pensariam? Não faz isso, meu filho, né? A gente falou, você está com jeito experiente, é uma excursão séria? Ele falou, não, pode deixar, é um lugar preparado só para isso. E foi mesmo. Foi lá, foram de jipe e tal, não sei o quê, tinha já uma tenda preparada lá, e foi uma experiência interessante, né? Eu não conheço muita gente que fez, só conheço ele, que foi lá e dormiu uma noite no meio do deserto do Saara. Uma, né? Então imagina 3 milhões de pessoas passando 40 anos ali no deserto. Era importante ter Deus por perto ou não, né? Agora, pode pôr o próximo. O que acontece quando alguém habita conosco? Uma coisa é você ter aquela visita que vem um fim de semana, certo? Quando é um fim de semana, ou até uma semana, até dá tempo de você pegar, né? No quartinho da bagunça, você joga as coisas que estão bagunçadas, põe uma caveira na porta, assim, que é zona de perigo, para a pessoa não abrir, e pronto, tal, e fica aquele tudo gostoso, tudo bonito, né? Vai que a pessoa gosta de dormir mais tarde, uma semana você aguenta dormir mais tarde, né? Ficar conversando até meia-noite e meia todo dia, uma semana você aguenta, né? Ou então, sei lá, aquela pessoa que talvez, você toda vez você toma o café e lava a sua xícara. A sua visita, ela toma o café e deixa a xícara em cima da mesa. Uma semana vai, né? Agora, habitar com a gente é diferente, né? Uma coisa é isso, a outra é a pessoa pegar, chegar com as malas, né? Depois do caminhão de mudança, ela vim morar aqui com você. Uia, né? Quando a pessoa mora com você, a gente começa a conhecer, não é? Todo mundo fala, né, que é um ditado brasileiro aí, que a sua casa não pode ser tão perto... Coitadas das sogras, né? A minha é legal. Que a sogra consiga ir sem nada e não deve ser tão longe que a sogra tenha aqui com mala. Então, né? O brasileiro fala um pouco isso, porque tudo bem, uma visitinha é legal, né? Mas e morar com a gente? Então, Deus passou assim, a conhecer, e as pessoas passaram a conhecer melhor Deus. Por quê? Porque Deus estava habitando com elas. Imagina... Você que a partir da semana que vem, ou a partir de amanhã, Uma pessoa vai morar na sua casa com você. Você pensa muito bem, né? Antes de saber qual pessoa vai morar. Eu tenho um exemplo com a mãe da Ana, né? Eu moro no apartamento 102, lá moro no 92. E aí a gente falou, dona Norma, quem que pode vir morar com a senhora aqui? Aí demos uma opção. Ah, essa pessoa não, essa não. E deu certo com a Ana Cleide, que já tinha ficado ela uma vez, deu tudo certo e tal. Mas não é qualquer um para poder morar na sua casa. E Deus, ele veio, ele quis habitar no meio do povo para conhecer esse povo. E olha só que bonito, como era um pouco dessa habitação. O tabernáculo foi construído. E uma coisa que é interessante, no deserto faz frio à noite e calor de dia, certo? Então, imagina só, durante o dia, a coluna, que representava a presença de Deus, fazia uma sombra em cima de todo o povo. Já pensou? Andar no deserto com sombra? Que gostoso, né? E à noite, quando estava friozinho, se transformava numa coluna de fogo e esquentava todo mundo. Olha só como Deus cuidou desse povo durante aquele tempo. A gente vê um Deus participativo, um Deus que estava vendo tudo que acontecia em cada tenda. Um Deus que estava vendo as confusões, estava vendo as coisas alegres, que participava dos aniversários que tinha lá, que participava dos nascimentos que tinham, dos falecimentos. Deus estava habitando com o povo. E era um povo grande. Ali, né, as pessoas com certeza tinham suas desavenças, tinham suas alegrias, tinham os que eram mais amigos, menos, tinham os trabalhos, tinham que recolher o maná, tinham que levantar a armada. E Deus vendo tudo isso e habitando com eles. Olha só, mais um slide. Deus não era um companheiro que não participava da vida do povo. Isso é uma coisa interessante, né? Porque temos pessoas que podem estar do nosso lado e não participam da nossa vida, não é? É uma diferença entre interiores e São Paulo. Então, no interior, normalmente as pessoas se cumprimentam, né? Ô, como é que tá? Tá, não sei o quê. São Paulo, a gente até passa assim para... Normalmente a gente não cumprimenta muita gente durante o dia. No interior, talvez você cumprimenta 50 pessoas. Aqui é umas 5. Por quê? Porque é até mais seguro não conhecer ninguém em São Paulo. Falando, é duro, né? Uma cidade tão grande assim, a gente se esconde um pouco. Se esconde um pouquinho e... Deus não é assim. Deus não se escondia do povo, certo? E o povo também não deveria tentar se esconder de Deus. Pensa em nós, né? Deus, ele participa da sua vida. Hoje, né? Quando a gente vê em João, fala que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Se for pegar lá a palavra que tem, o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. É, essa é uma música que o Genivaldo cantou no Jubilai de 89, né? Eles fizeram uma música... E o Verbo se fez carne, tabernáculo entre nós. Se o Genivaldo vier aqui, eu canto com ele na semana que vem, né? Mas, olha só, Jesus veio morar conosco. Quem habita no seu coração? O Espírito Santo. Então, não pense que é aquele vizinho que você não sabe o nome e que não sabe o teu nome. Ele está habitando em você, ele sabe se você estava triste ou alegre hoje de manhã, ele sabe... Se você essa semana se comportou bem ou não, ele sabe tudo. Ele participa dos seus aniversários, ele participa dos falecimentos, ele participa da sua promoção, participa de quando você recebe o bilhete azul também, ele está lá junto, ele está junto com você. Ele participa da sua vida. E olha só o que Deus fala para esse povo. Esse é um trecho que está em Números 24, quem quiser pode ler ali na tela, quem quiser pode abrir sua Bíblia. Números 24, versículo 5. Deus, olhando aquele acampamento, ele diz o seguinte: Que boas são as suas tendas, ó Jacó. Que boas são as tuas moradas, ó Israel. Como vales que se estendem, como jardins à beira dos rios, como árvores de sândalo que o Senhor plantou, como cedro junto às águas. Águas manarão de seus baldes, e as suas sementeiras terão águas abundantes. Deus fala, como é bonita essas tendas, eu gosto. Eu gosto de ver essas tendas arrumadinhas, porque tinha toda uma ordem, né? Eram três tribos aqui, três ali, três ali, três ali, tudo em ordem, tudo certinho. O tabernáculo no meio, uma coisa linda de se ver. E ele fala, que boas são as suas tendas, que lindas são as suas tendas. E aqui tem uma promessa, olha, bonita, hein? Águas manarão de seus baldes. Olha só, hein? Ó, pensou? No deserto, águas brotarão de seus baldes. Olha que coisa maravilhosa, né? Até que podia valer para hoje também, mas não, né? Pois é, né, Milton? Mas Deus mostrando o cuidado em todas as partes da vida daquele povo. E ele fala, olha, vocês são como vales que estão se estendendo, vocês são como árvores de sândalo. E o sândalo é uma árvore interessante, que é um perfume, né? Que ele... olha, eu lembro da minha mamãezinha, ela tinha um quadrinho na sala que ela deixava assim. Seja como sândalo que perfuma o machado que o fere. Ó, hein? Ó, que bonito, hein? Porque a árvore do sândalo, quando o machado bate, o que, que ela faz? Ela perfuma aquele machado. Então, minha mãe, ela, sim, agiu assim algumas vezes na vida dela. Alguém vem, né? Te bateu numa face, oferece a outra. Né? E Deus vai acumular brasas vivas sobre essa cabeça. Deus é que vai cuidar de quem está maltratando a gente. Interessante, né? Como sândalos, né? Como cedros, são coisas lindas, né? Imagina que eles estavam no deserto e Deus via neles tudo o que eles poderiam produzir como povo de Deus. Deus está olhando. Olha só o que Deus fala também em Isaías 54. Ó, vamos ler ali mesmo. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação, e não o impeças, alonga as tuas cordas, firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, a tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Uma promessa linda também. Olha, pessoal, nós estamos aqui no deserto, somos um povo de ex-escravos, não temos muita coisa, mas temos aqui a presença de Deus. Então, Deus está prometendo que nós vamos alargar o espaço da nossa tenda, firmar bem as estacas. Essa é uma das promessas da fundação da Ação Bíblica. Quem não sabe já está sabendo. Quando o Sr. Alexander fundou a Ação Bíblica, esse foi um dos trechos que marcou a vida dele. Alargar as fronteiras. Então, né, nosso objetivo esse ano qual é aqui como igreja? Alargar a nossa tenda aqui, alcançar mais esse bairro, não é? Não é porque nós como estamos fazendo os 30 anos? E vamos continuar nesse aqui. Vamos alargar, vamos trazer mais pessoas, vamos firmar as tendas, a posteridade vai avançar para os lados. Que bonito Deus olhando e participando da vida desse povo. Então, uma coisa que dá para ver é que foi uma época em que Deus, pode pôr, estava muito próximo do seu povo. Então, assim, quando a gente está num lugar que não tem muitas diversões, né, coisas que vão distrair nossa atenção, nós nos concentramos em quem está perto de nós, não é? Se você vai, não sei, vai, a família vai passear na Disney, né, por exemplo. Lá tem tanto brinquedo, tanta coisa para fazer, que vai conversar à noite e contar o que aconteceu durante o dia, né? Agora, quando a gente vai num sítio gostoso, fica ali na beirinha da piscina, a gente conversa mais, né? Uma das coisas interessantes ali na Ilha Comprida, né? Lá na... quando nós fomos no retiro, o que que era? Era ficar conversando na praia, andando para lá e para cá, né? Não tinha, assim, grandes distrações. Então, qual que era a nossa distração? Qual que era a nossa... uma das coisas que a gente mais fez lá foi colocar o bonezinho, colocar a camiseta ou o protetor solar e sair andando na praia conversando. E talvez foi, vai ser, durante um ano, o tempo que você mais conversou com alguém aqui da igreja, foi andando ali na praia. Por quê? Porque não tinha outra coisa para fazer, né? Imagina no deserto, onde você tinha que ficar lá no deserto não tinha muita coisa para fazer, a não ser recolher o maná, arrumar as tendas, cuidar um pouco das ovelhas, cuidar do gado. Mas eles tinham muito tempo para ver o que Deus estava fazendo por eles. Deus podia cuidar muito deles, eles podiam reparar em Deus, né? Eles não podiam ficar se enganando agora que era o faraó que estava cuidando deles. Não podiam se enganar que era o patrão bonzinho que estava cuidando deles. Não, olha só o que Deus fala para eles nessa época. Vamos abrir em Deuteronômio 8, porque nós vamos estar vendo... como Deus conta esse pedaço da vida do povo. Versículo 2. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos. E era com a nuvem, né? Ou de sombrinha, ou de calor. Que gostoso, né? Como o Senhor te guiou. Ah, para te para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Sabe, pois, no teu coração que, como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Que bonita essa comunhão que eles tinham andando no deserto. Foi a época na qual o tabernáculo funcionou, porque depois, quando eles entraram na terra, foi construído o templo, né? Mas a época em que Deus estava morando ali, olha, era uma coisa sensível. Era só abrir a porta da sua tenda, o que, que você ia ver? Ia ver aquelas, imagina, no meio do deserto, um paredão de 2,5 metros branco na sua frente, uma coluna de nuvem, uma coluna de fogo, Deus está aqui. Já pensou à noite, você acordar, abrir, e ter uma coluna de fogo, e uma nuvem de fogo em cima do acampamento, você fala, Deus está aqui. Então eu tenho que pensar bem no que eu vou fazer, tenho que pensar bem no que eu vou falar. Peraí, comi hoje? Comi. Quem deu essa comida? Faraó? Não, foi Deus que deu. Peraí, essa minha roupa, quem me deu? Foi minha senhora egípcia? Não, foi Deus que me deu essa roupa aqui. Então Deus, ele deixou, obrigadão, rapaz. Hoje é bom uma aguinha, hein? Ó, obrigado, Mario. Não foi um senhor bonzinho egípcio, não foi essa roupa que eu não comprei com o meu trabalho. Deus está me dando isso durante todo esse tempo. E ele está querendo ver o que está no meu coração. Então, quando alguém habita na nossa casa, vai saber o que está no nosso coração, não é? Então, se ninguém viu dois irmãos brigarem aqui dentro da igreja, não acontece muito, né? Mas fica lá morando uma semana lá na casa, um mês, você vai ver dois irmãos brigando, né? Pois é. Se você acha, nossa, essa pessoa, puxa, ela parece perfeita. Vai habitar na casa dela um mês. Então, Deus, ele estava ali perto e as pessoas sabiam disso, dava para sentir isso. Olha, como um homem disciplina seu filho. Então, era uma comunhão de pai para filho que eles tinham ali e que eles sentiam isso. Algumas coisas que estavam no tabernáculo mostram que Deus estava cuidando deles. Então, olha só, a primeira delas, uma das coisas que tinham lá. Esse é o altar do holocausto que tem lá. Ó, venham no curso que o Paulo vai dar, ele vai explicar melhor. Mas o que era isso? Isso representa a cruz. É onde o cordeiro era imolado, né? É onde o cordeiro era morto ali. E eles precisavam de perdão? Precisavam. Deus não estava vendo as brigas. Eu não sei se tinha algum tipo de negócio dentro do povo de Israel. Devia ter, né? Imagina, 3 milhões de judeus juntos morando. Devia ter uma... Troco um cabrito por 2 ovelhas, né? Troco uma cadeira por, né, um arco. Devia ter os negócios lá e... Sabe como é, né? A gente no negócio, assim. Talvez tinha algum negócio desonesto. Mentira. Será que tinha uma mentirinha entre 3 milhões de pessoas? Claro que tinha. Desobediência? Tinha. Eles precisavam do perdão e Deus sabia disso. E deixou ali uma possibilidade de serem perdoados. Outra coisa que precisava. Isso aqui... É a bacia de água onde eles se lavavam, os sacerdotes, e vocês vão aprender que representa a palavra de Deus, que nós somos, né, limpos pela limpeza de água, pela palavra. A limpeza, né, pela palavra era necessária. Tinha ali os que estudavam a Bíblia, os levitas, que explicavam a Bíblia para eles e que tinha uma questão, falava, olha, senhor levita, deu uma confusão lá em casa, e eu não sei o que fazer. O levita falava, olha, pelo que Deus nos ensinou, você tem que fazer isso, isso e isso. Ou então o próprio Moisés ajudava. E a Bíblia até fala que tinha uma fila muito grande para falar com Moisés. Então, olha, aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso. O que que a palavra diz? O que que a palavra de Deus diz para eu fazer? Isso era muito importante. E Deus dava. Outra coisa que era muito necessária, a oração. Esse é um pedaço ali do tabernáculo, uma peça, o altar do incenso, que representa as orações. A oração era necessária, Deus estava ali pronto a ouvir as orações deles. Então nós estamos vendo como Deus estava morando com eles, sabia o que acontecia com eles, e como Deus está dando os recursos para estar perto deles. Então não é que a gente fala, não, olha, então Deus está lá na igreja, lá na Rua Bituruna 1021, então eu vou lá encontrar com Deus. Espera aí, mas você precisa do perdão para poder encontrar com Deus. Você precisa conhecer o que Deus pensa através da palavra, você precisa orar, olha só, né? E outra coisa que era muito necessária, que Deus também dava para o povo, a proteção. Bom, aí vocês vão falar, proteção, Reinaldo? Acho que você errou de figura. Não, não errei não. Ali são os pães, são 12 pães que representavam as 12 tribos. E é interessante que tem uma beiradinha na mesa que impedia os pães de caírem. Era um cuidado que Deus fez para mostrar o quê? Eu estou protegendo vocês. Quantas vezes o povo foi atacado no próprio deserto? Várias vezes. E Deus estava lá para proteger. Era só procurar que Ele protegia. Então, quantas coisas lindas nós temos dessa ideia de Deus de morar com o povo, de habitar com o povo. E pensa que é a mesma coisa. Se Ele queria habitar com o povo antigamente, Ele quer habitar no teu coração, quer cuidar da tua vida, quer saber o dia que você está triste ou alegre, quer te perdoar, quer ouvir tua oração, quer te ensinar pela palavra, quer te proteger. Mas tudo isso, né? Me diga uma coisa. Está lá uma família que mora ali naquele arraial, que chamaria, né? Todas as tendas juntas ali de Israel. Ok. Então ali ela está sob a proteção da nuvem, está dirigindo. Agora tem uma família que foi meio rebelde. Não, 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 nós vamos mudar 10 quilômetros para lá. Então está ali todo o povo e essa família está aqui. Atenção, o povo inteiro aqui, essa família aqui. Essa família aqui tem a proteção de Deus? Não, quer ficar longe? Poxa, Deus está oferecendo tudo aqui. Então como que a gente vai querer que Deus cuide de nós se nós não pedimos perdão, não oramos, não buscamos a palavra, não pedimos a proteção de Deus? Deus está com tudo pronto para oferecer. Está querendo habitar no nosso meio. Como é que é o versículo mesmo? Eis que estou à porta e bato. Quero morar aí com você. Eu não vou arrombar a porta, mas se você for e abrir a porta, eu vou entrar na sua casa. Você é com você. Ok. Tinha as pessoas que ajudavam, que eram sacerdotes, certo? Tinha muitos sacerdotes que trabalhavam. Então, tinha que guardar as coisas, tinha que arrumar para a viagem, né? Montar a tenda, montar os postes. Carregar o altar, carregar o candelabro, né? Então tudo isso tinha que ser feito. Eram sacerdotes. E quem matava a ovelhinha era o sacerdote. Então muitos trabalhos eram feitos. Quem lavava as mãos todo dia. Agora, quem entrava no Santo dos Santos, que era a presença de Deus realmente, aonde estava a arca, onde começava aquela coluna, era o sumo sacerdote. Esse sumo sacerdote era uma pessoa especial. E vamos ver aqui um desenho representando ele. Esse sumo sacerdote, ele tinha também uma roupa especial, tá? Era o único que tinha essa roupa que está meio representada aí. Os estudiosos foram lá e viram todos os detalhes, tal, em Êxodo, e talvez até na tradição dos judeus, e foram tentando montar essa figura do que seria esse sumo sacerdote. Ele é uma pessoa muito importante, porque ele podia, uma vez por ano, entrar, passar pelo Santo dos Santos, que era assim, tinha a parte de fora, o tabernáculo, onde todo mundo podia trabalhar, onde as pessoas iam. Dentro, na primeira parte, entravam os sacerdotes, que é onde tinha o candelabro, onde tinha o altar para oração, tal, para o incenso. Agora, no lugar onde era a presença de Deus, o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, levando o sangue da expiação para colocar ali, pedindo que Deus fosse propício ao povo durante o próximo ano, uma vez por ano só. E era muito importante, porque eles dependiam do perdão de Deus para que Deus estivesse cuidando deles o tempo todo, certo? Uma das peças, próximo, né? Uma das peças mais lindas da roupa desse sumo sacerdote era o peitoral do sumo sacerdote. Então, tem alguns desenhos, vocês vão ver que os desenhos não são todos iguais, porque ninguém tirou uma foto dele, né? Isso se perdeu, mas tem as descrições. Então, isso aí seria uma figura de um sumo sacerdote com um peitoral. E vamos lá, mais uma, olha. Em cima de cada ombro tinha uma pedra, certo? Em cima de cada ombro, era todo feito de ouro e tudo, né? Tinha uma pedra. E em cada uma das pedras estava escrito o nome de 6 tribos de Israel. Então, 6 tribos escritas nesse ombro, 6 tribos escritas nesse ombro. Interessante, né? Pode colocar lá. Então, Seria ali duas pedronas, né? Está vendo as duas pedras maiores em cima do ombro. Seis nomes aqui, seis nomes aqui. Na parte da frente, tinha 12 pedras. Então, aqui são duas pedras, seis nomes em cada uma. Na parte da frente, são 12 pedras. E em cada pedra estava escrito o nome de uma das tribos de Israel. Tem uma figura que representa um pouco isso e está... Não dá para muito... Está em hebraico, a Bíblia fala que pedra devia ser para cada tribo. Bonito, né? Imagina. Uma coisa muito bonita. Pode pôr o próximo? Então, aqui tem uma descrição de quais seriam, né? Para cada tribo. Então, por exemplo, o ônix seria para Aser, jacinto para Efraim, ágata para Manassés, turquesa para Rubem. E Deus, como conhecia cada tribo, as características de cada uma, com certeza, para Deus, cada pedra tinha um significado para cada uma das tribos. Assim como quando Jacó deu a bênção para os filhos, cada filho teve uma bênção diferente, porque Deus sabe tudo isso. Eu não tentei ir tão fundo assim, mas devem ter estudiosos aí que já sabem. Não, essa pedra lembra tal coisa, eles moravam ali e tal. Mas olha, que lindo, né? Então a gente vê isso. Olha, vamos abrir em Êxodo 39 e vamos ler um pouco sobre isso. Êxodo 39, versículo 1 até o versículo 5. Então, são todos os materiais que eram usados, né? Versículo 39:1. Fizeram também de estofo azul, púrpura e carmesim as vestes, finamente tecidas para ministrar no santuário. E também fizeram as vestes sagradas para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Arão era o sumo sacerdote nessa época aqui. Fizeram a estola sacerdotal de ouro, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. De ouro batido, fizeram lâminas delgadas e as cortaram em fios para permearem entre o estofo azul, a púrpura, o carmesim e o linho fino da obra de desenhista. Tinha duas ombreiras que se ajuntavam às suas duas extremidades e assim se uniam. O cinto de obra esmerada, que estava sobre a estola sacerdotal, era de obra igual, da mesma obra de ouro, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Também se prepararam as pedras de ônix engastadas em ouro, trabalhadas como lavores de sinete com os nomes dos filhos de Israel, e as puseram nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedras de memória aos filhos de Israel, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Então a gente vê que tinha toda essa preparação e tudo ligado com fios de ouro. A gente vê que até entre os tecidos tinha uma tudo para mostrar que a glória do Senhor queria estar junto com o povo, né? Que é o que Deus quer. Ele quer a glória dele na nossa vida, né? Então, tudo entrelaçado. E aqui a gente vê que tinha essas duas lâminas de ouro bonitas, nas quais tinham duas pedras, que tinha em cada pedra o nome de seis tribos de Israel. Agora continua, no versículo 8. Fizeram também o peitoral de obra esmerada, conforme a obra da estola sacerdotal, de ouro, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Era quadrado, duplo, fizeram o peitoral. De um palmo era o seu comprimento e de um palmo dobrado a sua largura. Colocaram nele engastes de pedra, com quatro ordens de pedras. A ordem de sárdio, topázio e carbúnculo era a primeira. A segunda ordem era de esmeralda, safira e diamante. A terceira ordem era de jacinto, ágata e ametista. E a quarta ordem era de berilo, ônix e jaspe. Eram elas guarnecidas de ouro nos seus engastes. As pedras eram conforme os nomes dos filhos de Israel, 12, segundo seus nomes. Eram esculpidas como sinetes, cada uma com o seu nome para as 12 tribos. Então, nós temos que pensar isso. Então, vamos tentando pegar esse quadro todo e tentando trazer um pouco para a nossa vida. Deus queria habitar com o seu povo. Ele sabia o que estava acontecendo em cada casa, em cada situação. Coisas alegres, difíceis, desafios, vitórias, sabia tudo. E ele precisava dar perdão para o seu povo, precisava dar a palavra para o seu povo. Eles tinham que orar, porque Deus iria escutar. E eles tinham que buscar a proteção em Deus, porque Deus iria proteger. E ali, a gente vê o sumo sacerdote, que era aquele que ia até a presença de Deus, ele tinha, sobre os dois ombros, né, ele tinha 6 nomes de tribos aqui, 6 nomes de tribos aqui. E no seu peito ele tinha o nome de cada tribo separado em 12 pedras. Vamos lá. Mais um. João, ele nos fala, né, em João 1,14, que o verbo se fez carne e habitou entre nós. E a gente já falei que poderia colocar esse habitou por tabernaculou. Jesus Cristo, ele veio e ele habitou entre nós. Hebreus, né? Próximo, pode ser. Hebreus nos fala que ele é o grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Hebreus 4, 12 a 14, não sei quem gosta daquele versículo, né? Porque não temos sumo sacerdote que não se compadeça de nossas fraquezas, né? Antes foi ele tentado em todas as coisas da nossa semelhança, mas sem pecado. Ele é o grande sumo sacerdote que penetrou os céus. E não foi com o sangue dos cordeiros. Aquilo era uma figura. Ele foi com o seu próprio sangue. E ele pode, então, levar isso para nós. Então, vamos imaginar, pode pôr o próximo? Vamos imaginar que Jesus, então, como grande sumo sacerdote, ele foi aos céus e vamos ter que usar nossa imaginação para uma figura muito interessante que a Ana vai me ajudar. Então, eu não estou fugindo, não. Só vou aqui com a Ana me ajudar um pouquinho aqui. Vai, Ana. Vai. Oi?
É dobrado.
Pronto. Vai.
Esse fecho, ele fecha do mexer.
Ok.
Esse fecho.
Tá bom. Ok. Então, vocês na entrada colocaram todos vocês, os seus nomes todos em 2 folhas, né? E cada nome num papelzinho. Então, o que é maravilhoso de pensar é o seguinte, imagina que Jesus está agora lá no céu, certo? Como a figura, né, do sumo sacerdote. O sumo sacerdote entrava na presença de Deus com o quê? Com 6 tribos em cima de cada ombro e com o nome de cada uma no seu peitoral. E olha como Deus mesmo descreve isso. Vamos para Êxodo 28, 9 a 12. Êxodo 28, 9. Tomarás 2 pedras de ônix e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel. 6 de seus nomes numa pedra e outros 6 na outra pedra, segundo a ordem do seu nascimento. Conforme a obra de lapidador, como lavores de sinete, gravarás as 2 pedras com os nomes dos filhos de Israel, engastadas ao redor de ouro as farás. Porás as 2 pedras nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedras de memória aos filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre ambos os ombros para a memória diante do Senhor. Então, o nosso grande sumo sacerdote hoje não é Arão, é Jesus. Ele penetrou os céus e ele leva o peso do relacionamento que existe entre nós sobre os ombros. Então, 6 tribos aqui, 6 tribos aqui. Metade de vocês aqui, metade de vocês aqui, né? Então, não existem, às vezes, entre os cristãos, o peso no relacionamento existe. Existem opiniões divergentes? Existem. Existem dificuldades de engrenar um trabalho, existem dificuldades de entender o outro, existe dificuldade de perdoar. Existe. Esse peso do relacionamento nosso, sabe onde a gente pode colocar ele? Nos ombros do nosso Salvador. Não precisa ficar carregando você o peso de falar, nossa, Eu não estou entendendo aquela atitude que tomaram comigo, eu estava fazendo tal trabalho, não estou mais, não consigo entender isso. No relacionamento geral da igreja, por que isso aconteceu? Não tenta levar esse peso. Né? Às vezes a gente diz, nossa, mas minha família foi desfavorecida. Ah, esqueceram de me agradecer naquela ocasião. E é um peso no relacionamento. Existe ou não existe? Podem chacoalhar a cabeça porque existe. Não somos uma igreja perfeita, somos homens. Deus habitava no meio do povo e sabia que tinha rixa entre Issacar e Zebulon, por exemplo. Ele sabia que tinha uma tribo que queria ter ganhado a terra dela na praia. Acho que o pessoal gostava de tomar sol, mas não, ganhou a terra na montanha. Então os que estavam na montanha queriam ter ganho a terra na praia. E aí, como que faz isso? Né? Quando entraram lá, então o peso desse relacionamento está aqui. Uma decisão que os presbíteros tomam, né? Não é fácil, né, Sr. Gervilson? Não, Sr. Gervilson é o presidente aqui, né? Tem decisão que tem que tomar. Fala, nossa, e agora? Será que todo mundo vai aceitar esse horário aqui? Ou vai aceitar essa atividade aqui e tal? É o peso do relacionamento, para a gente conviver juntos. Onde vamos deixar esse peso? Vamos tentar carregar nós? Não vai dar. Para quê? O nosso grande sumo sacerdote, Jesus, está lá, no céu, com esse peso sobre os ombros. Agora, pulando um pouquinho mais para frente. Em Êxodo 28, 21 e 29. Que depois vai falar todas as pedras, não vou ler tudo, mas olha, 21. As pedras que estão aqui no peitoral serão conforme os nomes dos filhos de Israel, 12, segundo os seus nomes. Serão esculpidas como sinetes, cada uma com o seu nome, para as 12 tribos. E nesse contexto, vamos ler o versículo 29, que, pensando bem, para mim, nossa, ele fica sendo um dos versículos mais bonitos da Bíblia, olha só. Assim, Arão levará os nomes do filho de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração quando entrar no santuário para memória diante do Senhor continuamente. Pensa nisso. O Senhor Jesus, o nosso grande sumo sacerdote, está entrando na presença de Deus com o seu nome sobre o seu coração. Não é lindo isso? Pensa bem. As dificuldades na tua família, as dificuldades no relacionamento, o peso está aqui, está sobre os ombros do nosso Salvador. Agora o teu nomezinho, o teu nome, o que você é, está lá sobre o coração dele. Poxa, não é lindo isso pensar? Que o nosso Salvador está entrando na presença de Deus com o seu nome sobre o seu coração. E é bonito que, num livro onde esse mesmo Deus tinha mandado as 12 pragas, que era um Deus que sabia que era um Deus de poder, ao mesmo tempo é um Deus de amor, que tem o nome sobre o seu coração. Que maravilhoso, né? Então, nós podemos hoje pensar nisso. Nosso representante nos céus não é mais nenhum sumo sacerdote humano. É o grande sumo sacerdote, Jesus, que venceu a morte, que entrou com seu próprio sangue. E lá, ele está levando o seu nome. Está com algum problema para enfrentar essa semana? Está com algum desafio para esse ano? Lembra que lá na presença de Deus, Jesus está lá e está lá escrito, ó. Maiara Lila, Carmen Silva Ferreira, Juliana Padovani, Stephanie Rosa, Gabriel Vieira, ó, tá aqui, Manuel Elias de Souza, Andora, não consigo ler o sobrenome, Deus consegue, né? Então, né? Olha, o seu nome tá lá, o seu nome tá sendo levado pelo grande sumo sacerdote na presença de Deus. Tem alguma coisa que pode ser maior do que isso? Não tem. Olha, tua confusão pode ser complicada, né? Mas o que tem lá como recurso? Ele estava lá dentro, mas lá fora tinha perdão, pedir perdão, tinha oração, tinha leitura da palavra, tinha pedir proteção, né? Não é assim que é automático, a gente tem que pedir perdão também, não é para continuar pecando e achar que Deus vai te abençoar, né? Ele quer uma vida de santidade também. Mas já pensou nisso? Que lindo, né? Eu lembro disso e é eterno isso. Será para memorial eterno. Não é que, sei lá, terça-feira, Jesus tira isso aqui, né? E você não tem isso. Não, está lá, eterno. Ele sempre vai cuidar de você. E além disso, bom, nós temos uma coisa, sei lá, especial, né, na nova aliança, que não, eles não tinham antes. Por quê? Porque Jesus não tinha vindo ainda, não tinha morrido na cruz. E olha, confia, porque ele te ama como ninguém, né? Quando ele foi, pode pôr, ele foi lá na cruz e morreu por você, olha o que diz esse último versículo que a gente vai ver. Olha só. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Os teus muros, ou a tua vida, né? O que acontece na tua vida, estão continuamente perante mim. Então agora nós estamos mais garantidos ainda. Por quê? O peso do nosso relacionamento está sobre os ombros de Jesus na presença de Deus. O seu nominho está lá, sobre o coração. E nas mãos dele, para lembrar que ele morreu por você, com o maior amor que existe, está lá o teu nome gravado. Nas palmas das minhas mãos te gravei. Eu creio que isso é um consolo, um conforto que a gente pode lembrar. E às vezes eu lembro disso, né? Eu estava lá pensando assim, agora, né? O que vai acontecer? Como é que vai ser? Como Deus pode ajudar? Como é bom lembrar que o nomezinho de Reinaldo Franco e Ana Cristina estão lá, na presença de Deus, sobre o coração do meu Salvador. Que lindo, né? Espero que isso seja um grande ânimo para todos nós. E se tem aquele peso no relacionamento, não tenta resolver isso sozinho. O peso do relacionamento está aqui também, sobre os ombros do nosso Salvador. Ok, vamos orar? Senhor Deus, nós agradecemos por essa realidade tão linda, tão emocionante, porque o Senhor nos ama tanto que, como nosso grande sumo sacerdote, lá nos céus, na presença de Deus, com qualquer dificuldade de relacionamento entre nós, sobre os teus ombros, esse peso que às vezes a gente quer levar, está sobre os teus ombros, Senhor. Também o nosso nome, a nossa vida pessoal, o que nós sentimos, o que nós passamos, as dificuldades de saúde financeiras, as alegrias também que conquistamos, estão lá na tua presença, na presença de Deus, sobre o coração do nosso Salvador. E também, Senhor, o nosso nome está inscrito nas tuas mãos, que o Senhor sempre lembra que morreu por nós e ressuscitou por nós e temos assim a salvação. Que alguém aqui, Senhor, que talvez esteja desanimado, possa se animar com isso, lembrando que não está sozinho, de jeito nenhum. O Senhor está lá nos céus cuidando dele. E se alguém aqui que ainda não tem essa certeza de que tem mesmo a salvação em Cristo, possa hoje mesmo querer te aceitar. Nós agradecemos, louvamos, porque o Senhor é esse Deus de amor, um amor infinito, um amor que se revela de muitas maneiras e também, Senhor, representado por esse grande sumo sacerdote que está lá agora na presença de Deus com os nossos nomes e o nosso relacionamento diante do nosso Deus. Nós agradecemos e ainda mais porque o Senhor conhece as nossas fraquezas, entende como pensamos, entende o que passamos, viveste aqui na terra para poder compreender o que nós passamos e pedimos que isso seja um ânimo para nós, para continuarmos de cabeça erguida te seguindo, sabendo que o Senhor nunca vai nos abandonar. É para a memória perpétua, para a memória eterna diante de Deus. Nós agradecemos isso em nome de Jesus. Amém.